Sua Política, com Felipe Frazão.
Oi, Frazão, bom dia.
Oi, Carol, bom dia a você. Bom dia, Raíssen, bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Frazão, que bastidores você traz para a gente aí de Brasília sobre essa substituição no Ministério de Minas e Energia na 16ª troca de ministros do governo Bolsonaro, mais um militar que sai?
Pois é, Carol, mais um militar que sai, e é justamente uma coisa curiosa que eu queria contar para o nosso ouvinte sobre essa decisão, né? Você sabe que é muito difícil para um militar imaginar, né, na caserna, que um almirante, ou seja, um, sobretudo da estatura do Bento, que estava no último posto, né, um almirante de 4 estrelas, é um general também de 4 estrelas, né, possa ser demitido por um capitão, né, sumariamente. Isso não entra na cabeça de quem está, quem fez a carreira na caserna, e são muitos no governo, e ocupam ainda muitos cargos, mas a da Marinha agora, cada vez menos. Ele, inclusive, era um dos precursores, né, um dos únicos, últimos ministros do presidente Jair Bolsonaro, que estava desde o início do governo. Restam muito poucos agora, né? O Bento resistiu a uma série de problemas ao longo do governo, como a alta nos preços de energia. Ele teve um episódio no início do governo em que foi muito grave, que foi o Brumadinho, né? A gente lembra que ele precisou agir por causa da mineração, né? Aquele acidente da Vale. Ele passou por muitos percalços e vinha resistindo, mas dentro do governo e também nas Forças Armadas, houve quem tivesse entendido que ele teria entregado o cargo, ele teria tomado uma decisão, já que também saiu no Diário Oficial que ele se demitiu a pedido, mas não foi a pedido, não foi uma coisa por vontade própria dele. O ministro não tomou uma decisão para defender a sua honra, a sua biografia, não foi um ato de afronta. Ao contrário, ele foi tal pego de surpresa, assim, numa reunião com o Bolsonaro, foi pedido uma conversa fora da agenda, inclusive, ele pediu o cargo do ministro, né? Ele tomou, havia já há muito tempo uma pressão logo no início do governo, inclusive, Raíssa e Carol, ele ouviu uma vez do Davi Alcolumbre, quando era presidente do Senado, né? E hoje é presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, mas tem muito interesse nessa questão de energia. Ele passou pelo apagão no Amapá, no estado dele, prejudicou muito eleitoralmente o grupo político dele. Ele queria eleger o irmão prefeito de Macapá. Ele disse, eu tenho testemunhos que me contaram, que ele falou ao Bento Albuquerque que ele queria o cargo dele. Na verdade, o centrão do Senado queria o cargo dele, não era de agora. E agora tem essa história revelada pelo Estadão também do Centrão Duto, da construção de gasodutos, que pesou, mas o que foi fundamental também foi, de fato, a inflação, o preço dos combustíveis, e muita gente entendeu que ele não resistiria, ou que Bento, se tivesse que ter tomado um ato de defesa, de saída, teria que ter feito na semana passada, quando o presidente disse que a Petrobras praticava um estupro, né, com a alta dos preços. Mas, ao contrário, ele queria ficar e tinha planos imediatos de embarcar agora para os Estados Unidos, né, para liderar uma missão com a ANEEL, a agência reguladora para discussão sobre o setor elétrico, energia elétrica nos Estados Unidos agora, hoje, amanhã, entre hoje e amanhã, passar o fim de semana nos Estados Unidos, e depois ainda achava, tinha recém confirmado horas antes da demissão, que ele participaria de uma reunião nos próximos dias, no dia 23, com uma reunião de cúpula, de alto nível, com o governo chinês, que é liderada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, aqui esse diálogo. Ou seja, o Bento não estava defendendo a sua biografia. Ele foi, de fato, mais uma das demissões de Bolsonaro, e agora é uma demissão de um general, né? E o último representante de alto escalão da Marinha no governo.
Bom, para a gente acompanhar, então, e vamos ver o que vai ser ter de mudança. Já temos aí um estudo que ele vai encomendar ao novo ministro para a privatização da Petrobras, mas eu queria que você falasse também... Oi, diga.
Esse estudo aí, né, é aquela coisa assim, para chegar com propondo alguma coisa, né? Porque há meses da eleição, vamos combinar que isso aí vai ficar para o novo governo.
Ah, sim.
E se for novo mesmo, não vai usar esse estudo, né?
É, se for outro governo, que pelo que as pesquisas mostram, isso aí é história, é para causar impacto.
Mas
né?
Só se for um novo velho governo, mas se for um novo, não vai ser.
E nem faz sentido com a situação que a gente está vivendo, né? Da privatização da Petrobras, né? Não vai agradar agora, é claro, só para chegar tendo o que dizer, porque ninguém vai acreditar que isso vai ser tocado adiante agora, né?
Porque ele mesmo fala aí que depende de legislação, tem que ter o Congresso envolvido. Mas vamos falar da terceira via, que dia que é hoje? Hoje é 12. É 12. Então, 18 é o dia que está menos de uma semana para o chamado de AD, que eles vão anunciar o que vai acontecer com a terceira via. O que dá para pensar hoje, com os olhos de hoje, sobre essa decisão da terceira via?
Olha, Raíssen, me chamou a atenção uma coisa que aconteceu ontem, né, que marca exatamente uma semana. Você fez o cálculo aí certinho, seria na quarta-feira da semana que vem, né, o dia D, dia de anunciar o candidato. Olha, a perspectiva não é boa ainda, viu, assim, não é assim uma perspectiva positiva. Vai ter candidato de terceira via, vai ter, né, mas ontem me chama a atenção a demora, né, o esforço que está sendo feito, mas que acabam decidindo o óbvio, né, Raíssa? Eles decidiram ontem, por exemplo, demorou, não, ninguém saiu, né, do quadro, eles continuam aí, continuam, inclusive quem já tinha partido dessa tentativa, que é como União Brasil, continua dizendo que tem um candidato, que é o Bivar, Luciano Bivar, presidente do partido. Mas a terceira via hoje menor, né, estaremos com o MDB, o Cidadania e o PSDB, são três partidos, sendo que o Cidadania e o PSDB já estão na chamada frente, né, naquela união de federação, né, quase que uma frente, estão caminhando juntos. Então teria hoje o Dória e a Simone Tebet, os pré-candidatos seriam esses. Eles decidiram ontem, se reuniram há uma semana para decidir qual seria o critério. E é o critério mais óbvio de todos que eles definiram, que vai ser usado pesquisas qualitativas e quantitativas para a decisão da semana que vem. Ou seja, a gente vem 2 meses discutindo para decidir sobre o óbvio. Ou seja, o que está muito claro é que os dois querem ser candidatos, né? E que, se até a semana que vem o cenário não se alterar, teremos dois candidatos, ou um dos dois vai ter que deixar sua intenção para trás. Eu não acredito que nenhum dos dois queira fazer isso, viu, Raíssa? Pensaria em que isso, que eles caminhem separadamente.
Só um detalhe que na qualitativa entra tudo, né? Entra a rejeição também, por exemplo. Alguém pode estar na frente na quantitativa, mas ser mais rejeitado, que é o que acontece, né, com o Dória.
É o que acontece com o Dória. Por isso que o critério está ali qualitativa, né? Mas terminou, está terminando essa semana, e aí tem uma esperança dele, né? Está terminando essa semana agora a inserção nacional dele, né? Já foi ao ar, inclusive, tudo que tinha hoje é dia 12, e terminava no dia 10. Então, agora ele tem uma semaninha aí justamente para ver se tem alguma mudança. Né? Ele conseguiu se expor como candidato do PSDB pela primeira vez, né? O pré-candidato do PSDB nacionalmente, na TV, no rádio, programa Inserção Partidária. Né? Então, divulgou algumas ideias e tudo mais. O próprio PSDB queria saber, né? A bancada não é favorável a uma candidatura, a gente sabe da importância dos deputados federais para o partido, eles são que garantem, a eleição deles é que garante o acesso a recursos públicos, a existência, o funcionamento do partido, né? Então eles têm um peso muito forte nessa decisão. Uhum. E eles tinham pedido ao Dória para dar um tempinho, né? Para que após essas inserções ele mostrasse se teria viabilidade ou não, que seria essa a margem de crescimento dele está justamente ligada a redução dessa rejeição que o Heisen comenta, que ainda é muito alto. Então, alguns dias para a gente ver, Carol, se funcionou, né, essa inserção do Dória.
Sobre outra pesquisa, essa do Senado, tem mais gente se declarando eleitor de direita no Brasil?
Ah, Carol, isso é muito legal. Vou dar um spoiler aqui para o nosso ouvinte da Eldorado. A gente está trabalhando nessa reportagem. É bem interessante. O Senado faz essa pesquisa já há alguns anos, né? E chama Panorama Político. E entrevista pessoas no Brasil inteiro. Eles terminaram no fim do ano passado, a última, né? E divulgaram muito recentemente. E pouca gente se atentou a isso. Mas sim, na verdade, o mais interessante, Carol, é que os nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, lembra até aquela frase que o Gilberto Kassab deu quando estava criando o PSD, né, que o partido não seria, e foi aqui, né, Eldorado?
Foi aqui, não é de direita, não é de centro, não é de esquerda, não é de direita, não é de centro.
É, numa 2011. Entrevista... Isso, bem conduzido aqui, né, Eldorado, ele é o maior contingente no Brasil hoje é esse, está em crescimento. Hoje 55% dos entrevistados, né, dos eleitores, o corte é acima de 16 anos, adultos, então é bem o perfil do eleitor, se diz nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Mas entre aqueles que se identificam com um dos lados, tem mais gente se identificando com a direita, são 21%, e é quase que o dobro dos que se identificam com a esquerda, dizem ser de esquerda, que são 11%. E os dois vinham caindo nos últimos anos. E o da direita deu uma estabilizada agora, e está a curva, o gráfico, né? Se a gente pensar num gráfico, imaginar uma linha, ele está começando a abrir, né? A direita começar a subir de novo. Os dois já tinham, hoje quem mais... O maior que continua lá em cima é esse eleitor nem. E daí tem várias estratificações, né? Várias perguntas que foram feitas também sobre temas sociais. Em geral, para dar um panorama, o brasileiro confia na urna eletrônica, o eleitor médio, né? O cidadão, confia na urna eletrônica, acha que a arma de fogo não vai aumentar a segurança das pessoas, discorda que exista uma boa proteção ao meio ambiente no Brasil, acha que os homossexuais sofrem muita discriminação no Brasil, e o eleitor de direita, em geral, ele destoa desse patamar que está gerando todos esses quesitos na faixa de 70% ou mais de respostas, ou seja, é algo bem consolidado pelo que mostra essa pesquisa. A única coisa que divide muito ainda a população o aborto, né? O aborto, cada vez mais pessoas, o que está se mostrando na pesquisa é que cada vez mais pessoas acham que a mulher não deve ter o direito de interromper a gravidez se ela quiser. A pergunta é feita de uma forma que não vai, não cita a legislação, Carol, não fala dos casos previstos em lei, mas fala por caso a mulher queira, né? Por vontade. E aí a maioria da população, isso está em crescimento, passou de 52% para 58%, é contra. É uma pesquisa interessante, inclusive para os candidatos, né? É feita no Senado, a gente sabe que tem muito candidato lá, e eles precisam se orientar.
É isso, estava até vendo o detalhamento da Genial Quest de ontem, que tratava da questão do aborto no detalhamento, e a maioria... Os católicos e evangélicos ainda nem sabiam que, por exemplo, o ex-presidente Lula tinha se declarado a favor do aborto por questões de saúde pública. Então, ao longo da pré-campanha, é um assunto que vai ser extremamente explorado, até por conta desse viés, né, que está apresentando aqui para a gente, com outros estudos que acabam cruzando os interesses, né, desse eleitor e o que deve ser abordado nas campanhas. Vamos ficar de olho.
É verdade, Carol. E tem bastante diferença. A gente também vai explorar isso em reportagens entre o posicionamento de um e de outro, né? Dos grupos religiosos majoritários, que são cristãos católicos e cristãos evangélicos. Há diferenças, inclusive sobre as interseções entre religião e política. É interessante, a gente vai mostrar aí no Estadão, já já.
Felipe Frazão, que já já volta também, viu? Vai logo ali e volta em junho para o nosso...
Início de junho, vou tirar a última janela de férias, de folga, de descanso.
Depois da eleição, vai ficar mais difícil também, né?
É, não tem jeito, Carol. Entendi. Mas ali, as 2 semaninhas, vocês vão ficar na companhia aí da Carol, do Heisen e de tanta gente boa, mas eu volto para a gente conversar mais em junho, prometo, com novidades e com a cabeça fresquinha, descansada.
É isso aí. Boas férias, bom descanso, viu? Até junho.
Muito obrigado. Um abraço a todos. Até já.